percebem os julgados pelos egípcios, eles eram humildes. Subjugados.
Humildes em relação a quê?
Se eles eram humildes.
O que quer dizer humildes? Se uma pessoa está trabalhando escravo para o outro, dá para ele se orgulhar?
Então eles estavam humilhados.
Humilhados.
Mas não humildes.
Não obrigatoriamente, sim ou não. Humilhados, obviamente.
Porque o requisito para você servir a Shem é ser humilde.
Sim.
E é
isso foi um teste aqui. Você vai fazer o que Deus ordenou, é humildade.
É, e esse é o símbolo do pão. É o pão do...
Sim, a matzá é humilde.
É. Então, eles estavam humilhados, mas não humildes.
E quando saíram?
É difícil você sair de uma condição de subjugado, humilhado, para uma condição de humildade sem adquirir a soberba. É difícil, né? Porque na hora que você se sente livre, você saiu daquela estágio de humilhação.
Se você na noite anterior, se na noite anterior a você sair livre, você fez o que Deus ordenou, porque Ele ordenou, você já está humilde. Mas é um teste, lógico que é um teste.
Sim. Morreram. Sabe por que
você recebeu isso? Semana passada?
Porque chegar, Deus chegar e falar: olha, você faz só porque eu mandei. Você nem sabe por quê. É a maioria das pessoas. Hoje em dia as pessoas não cumprem as coisas que são decretos. As pessoas só cumprem aquilo que elas entendem. Você não precisa
entender.
Brincadeira, não vai entender. Mas não é? A maioria das pessoas que não cumprem o Torá, elas não cumprem por causa disso. Porque elas dizem que elas precisam entender. Não é? Deus decretou, acabou, e quer saber por quê?
Elas precisam saber. Não, não. Daquela obra aí que tem ver. Você luta, 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 luta com o negócio. E você
se ama. Sim, mas é uma entrega completa. Vai para o meio do deserto sem nada.
Porque tem um decreto divino.
É uma entrega muito grande.
Coisa que não está mais na sua mão. Daí você tem que ter fé para aceitar.
Ele saiu da
natureza. Entendeu? Então daí você tem que ter humildade e falar assim, não está na minha mão. Tá? Eu fiz até aqui. Mais do que isso, não dá para fazer.
A
Rivina,
está
ótimo.
É, você já é humilde. Você não consegue ser, né?
Você não sabe o que vai ser.
Não, é porque não existe o contrário. Ele estava humilhados, arrasados.
Essa é a graça.
É hoje todo mundo se animou, né?
É que algumas coisas você tem que jogar,
né? Hoje. Acredito que amanhã eu vou estar só estudando lá, não vou precisar trabalhar, mas não porque eu quero, porque eu quero estudar Torá. Então, ele pode fazer isso com você e a nível de povo também, se a gente resolver se unir e comer maçã juntos, para estar naquele tempo. Que ele conduz a gente, se você se entregar, entregar, não ser afogante, enfim. Entendeu?
O que você está querendo dizer? Em resumo, quando chegar a Mashiach, a gente vai poder fazer isso.
Isso, sim. Mas dá para você fazer isso hoje?
Dá?
Você acha que dá?
Eu estou perguntando
para ele. Não, não dá. Se entregar completamente, não dá.
A nível individual daria, mas não a nível de povo.
Sim.
Não, povo, mas... Meir, aí você corta essa parte do trabalho dos jovens.
Mas é justamente, a gente tem que consertar o que Adão fez para aí sim poder merecer o que você está falando.
Mas isso está na mão de Hashem.
Sim.
Que envolve tempo.
Sim. Quando chegar o momento.
Meir, essa questão do congelamento do tempo foi a partir do de quando o Senhor veio para matar os primogênitos?
Congelamento não.
Você falou que estava ausente o tempo.
Então, não sei se é congelamento, mas tudo bem. Acima do tempo.
É atemporal.
É atemporal.
A partir de que.
Pode ser a velocidade da luz.
Agora, Abraão.
É verdade, consta no Maharal, assim.
Abraão Avinu foi tão grandioso, né? Você está pensando, né?
Você
está falando do Moisés, que primeira aparição, né? De realmente é o que mais marca até para os. Goim, né, que sabe dessa história,
sim, ou, sim,
enfim, mesmo que deturpado, não sabe um pouco, né? Nunca foi tão aparecido. Abraão, que era tanto quanto Moshe, não dá para saber, né, quem era mais. E não se fala tanto, né? Nós sabemos, estudou, mas passou despercebido um pouco, né? Até chegar no Moisés, estava bem antes do, da outorga da cidade, da entrega, pode ser isso.
Sim.
Mas é esquisito, né, Deus?
Por que, que o mundo não comenta?
Nada, né?
Talvez não daria um filme bom de Hollywood, então.
Mas mesmo assim, para nós, como.
Sim, porque era, era um nível diferente da forma como
Moshe. Totalmente diferente. Totalmente. Que ele não passou pra frente.
Era mais suave.
Não, foi um sacrifício. Ele estava.
O que ele passou pra frente foi outra coisa. Por isso que Deus falou com ele. Porque Deus percebeu que ele vai ensinar os filhos. Aquilo que aquele falou.
Não é aquilo que ele ensinou. Desculpa. Aliás, na terça.
Tudo é natural. Pegou, levantou, levou.
É isso, fala pra
mim.
É uma coisa muito simples. Não, não sou. Não, assim, porque você disse que quando tem a presença. Luz no deserto, teve o tempo?
Como? No deserto? Sim, acho que sim.
Não, por que que
foi só naquele momento. Só naquele momento. Pode ser que o momento que nós recebemos a Torá também foi. De certa forma, foi atemporal. Porque o Midrash fala que Deus falou todos os 10 ditos juntos. Porque não tinha tempo. Quer dizer, esses momentos de revelação divina não tem tempo. Não dá pra gente conseguir imaginar tudo isso.
Eu acho que a questão toda aí,
física
da idade, física que quando você passa a idade dele, quando você tem 40 anos, 150 anos, eles são
40
anos porque era
contrato. Isso a gente já viu. As pessoas viviam mais.
Viviam mais.
Antes do dilúvio, as pessoas viviam mais. A natureza das pessoas era viver mais, até o dilúvio destruir essa natureza. Porque há 200, 300 anos atrás, 500 anos atrás, quantas pessoas viviam?
Não é uma coisa impossível.
Bem menos.
Bem menos.
Bem menos.
Porque Deus criou.
E hoje você vive mais.
Mas a física mesmo hoje em dia.
Medicina não, medicina não é só a medicina. Naquela época era muito terrível. Então quer dizer, tem esses altos e baixos. Tchau, faz meia. Faz meia.
A gente não vê. Eu disse. Tempo de Deus é diferente. Deus não tem tempo. Mas quem eu disse.
Mais ainda. Mais ainda. Se você diz que é tempo de Deus. Raksamea. Mais ainda. Se você diz que é tempo de Deus. Então é exagerado um dia inteiro.
É.
Para Deus criar tudo que ele criou, não precisava de 7 dias.
Sim. Ele faz assim, tá bom.
É que você está pensando com cabeça do, da, do. Exatamente. Então, e a evolução, e do, tudo que a ciência fala, que não pode ser, que tudo isso foi criado tão rápido. Então você quer encaixar uma coisa na outra. Mas
encaixa.
Deus criar em 7 dias o mundo é exagerado. Não precisava de tudo isso.
Sim,
e o Pirkei Avot fala sobre
sim,
isso.
Não. Hã? Sim, não. Precisava e pode ter precisado.
Não.
Ele queria ele
ter parado.
Ah, então não é que precisava. Isso. Deus queria desta forma por algum motivo. Para mostrar para a pessoa que quando uma pessoa não age da forma que deve agir com o mundo, quer dizer, que a pessoa está estragando um mundo que foi criado em 7 dias. Ó, 7 dias é bastante tempo para Deus. Quer dizer, deu muito trabalho para Deus. Esse é o conceito. Mas para Deus, puf, Big Bang. Hashem criou o mundo, puf, de repente, tudo.
Depois ele só foi colocando.
Cada coisa separada. Cada coisa separada não levava um dia. Se Deus conseguiu criar tudo em plim, então por que que depois leva tanto tempo para separar cada coisa? Não leva.
Para dar uma importância.
Para dar uma importância para o mundo.
Ah, isso porque é bom.
Exatamente.
Muito bem. Quem está acompanhando as aulas do Pirkei Avot, quer viajar, está ouvindo isso.
Que o mundo foi criado com 10 palavras, né? Para que seja mais difícil o homem destruir o mundo que foi criado por 10 palavras.
É?
Não é isso, né?
O homem saiba a importância que tem de manter o mundo que foi criado assim e o contrário. Qual a responsabilidade de não destruir o mundo que foi criado assim?
Olha, foram 2.500 ou 3.000 aquela vez.
Ano passado?
É, retrasado. Agora estão esperando 5 mil. Eu não vou aumentar o número de pessoas. Será que aquela vez já estava um caos?